Boa tarde! Boa tarde! Como é bom poder estar de volta nesse novo ano. Ano novo, a gente sempre vai pensar em algumas prioridades, algumas coisas que a gente quer destacar na nossa vida. Algumas coisas que certamente você deve ter pensado. Você deve ter priorizado talvez alguma coisa relacionada ao seu trabalho, alguma coisa relacionada a sexo, alguma coisa relacionada a... E talvez a vacina, você esteja pensando e esperando por uma tão esperada vacina. E aqui já logo de cara queria fazer um breve comentário sobre isso. A vacina é importante, a gente anseia para que ela chegue, mas tem uma coisa que nos protege mais do que qualquer vacina, do que qualquer coisa, é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra do mal, é Ele que nos deixa passar por um momento de tribulação, dificuldade e pandemia também. Então, com vacina ou sem vacina, Deus continua sendo o Senhor sobre tudo, Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas, domina sobre tudo. Ele já viu muitas pandemias passarem por essa terra, essa é mais uma, talvez a gente veja outras aí, ou não. Então, a nossa esperança não está numa vacina. Claro que a gente quer que ela saia, a gente tem todo o interesse que isso aconteça, porque é para o bem de todos, mas não é isso que vai nos fazer mais ou menos cristãos, pelo menos acho que não deveria ser. Mas, pois bem, uma coisa que me chama a atenção e nesse final de ano aí que passou, reli um livrinho que tinha lido lá em 2010 de um cara chamado Philip Yancey, talvez você já tenha ouvido falar nele. Fazia tempo que eu não reli alguma coisa dele. E ele tem um livrinho que tem o título de quem eu copiei, assim, na cara de pau mesmo, né? Igreja, Por Que Me Importar? É um livrinho fininho dele. Então, muitas das nossas reflexões aqui a gente deve a ele. E também a um amigo meu, que é pastor na cidade natal da digníssima, minha amada e excelentíssima esposa Flávia Piracicaba, Marquito. Então, eu devo a eles aí alguns aportes que a gente vai comentar hoje. Mas, pois bem, hoje e nesse mês aqui, igreja, por que me importar? Eu acho que vocês se importam com a igreja, porque vocês que aqui estão, espero que se importando com isso. Acredito que sim, de uma maneira física estão demonstrando. E espero que também você que nos acompanha aí online no YouTube também esteja se importando com isso. Mas por que nos importarmos com a igreja? Pois bem, nesse final de ano também vi um documentário, né, em 3 episódios, que falaram uma frase, um ditado, na verdade, um provérbio melhor, oriental, que dizia assim: homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis acabam resultando em homens fortes. Na realidade de igreja que a gente vive, já que esse é o tema que a gente vai abordar nesse mês, eu suspeito que a gente esteja vivendo uma época de tempo fácil. Sabe por quê? A gente meio que se acomodou, se acostumou com a possibilidade de uma celebração online, de encontros tudo online. E nessa, parece que isso é o normal. E, cara, eu tenho que ser um pouco, talvez, retrógrado no seu modo de pensar, mas a interação, o olho no olho, o tete a tete, se a gente tivesse um pouco mais para cima no país, né, um cheirinho, dá um cheiro. Não, cara, isso não tem preço que pague, não tem coisa que pague isso. E parece-me que isso ficou um pouquinho para trás aí nos nossos pensamentos. Pensando na nossa realidade bem, bem bairrista aqui, bem local como Ibira, no ano passado a gente fez quase que, acho que metade das, mais da metade das nossas celebrações online, e isso acabou sobrecarregando alguns. Aí a hora que a gente veio para o presencial, acabou sobrecarregando alguns outros. É sempre assim, né? Alguém tem que carregar o caminhãozinho aí das costas. E nesse tempo aqui que a gente vai ter nesse mês, eu oro por isso, tenho orado sobre esse assunto há alguns dias, né, para pedir a direção de Deus, o que falar. E a oração é no sentido de que Deus nos ajude a um ajudarmos aos outros, a um carregarmos o fardo do outro, a um ser canal de bênção na vida do outro aí, né? Vai ser coisa boa na vida de quem nos cerca. E isso pode ser refletido de diversas formas, mas vamos orar, pedir a direção de Deus aí nesse iniciozinho de noite, finalzinho de tarde. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, dependentes do seu amor, dependentes da tua graça, da tua instrução, da verdade que está em ti e na tua palavra. Senhor, fala conosco, fala comigo, me ajude a aprender mais da importância da tua igreja, ajude-nos a entender por que que a igreja é importante, por que que o corpo de Cristo é importante nessa terra. Dá-nos da tua sabedoria. Fala conosco, Senhor, por favor. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém? Pois bem, esse ano vivemos ameaças das mais diversas... Esse ano que passou, das mais diversas formas, né? Entre elas, algumas cidades, se você não sabe, mas foram proibidas de terem celebrações como essas que a gente tem feito presencial. Até que, em dado momento, no decreto 10.292 de 2020, artigo 3º, parágrafo 1º, fui conferir lá, hein? Não estou falando aqui qualquer coisa, não. Fui olhar para ver se isso era verdade. Está lá, depois de lotérica, eu achei interessante, como serviço essencial. E é, você paga a conta na lotérica. Depois da lotérica, está escrito lá. Também espaços religiosos, celebrações religiosas como um item essencial. E é legal que isso realmente esteja determinado pelo governo. É bom, isso nos ajuda, facilita um pouco da nossa vida. Certa vez perguntaram para o Sayão: Sayão, você acha que a igreja tem jeito? Você acha que a igreja vai acabar? Vai conseguir passar por essa crise? Aí ele virou figurinha, né? Pô, tem há 2000 anos o homem está tentando destruir a igreja e não conseguiu. Você acha que uma pandemia vai ser mais um problema? Cara, não vai, ela vai continuar. E sabe, às vezes a gente acaba se afastando um pouco da igreja. Eu sei que não é o caso aqui da Ibira, porque aqui todo mundo é gente boa, né? Mas a gente acaba se afastando um pouco porque você sabe que ali tem um cara meio chato, né? Sempre tem, às vezes, aquele que está falando. Por que vocês estão olhando para mim, né? Tem sempre um cara chato ali, um calcanhar de Aquiles. E aí a gente acaba nessa, querendo se afastar um pouquinho da comunidade, da igreja. E uma coisa que a gente precisa compreender, eu espero que após a nossa reflexão hoje fique claro, é que um desenvolvimento de uma espiritualidade sadia passa por um compartilhar de vida. Ele é meio, eu vou dizer isso assim, é impossível você ter um desenvolvimento espiritual sozinho. Ninguém foi feito para andar sozinho, como uma ilha isolada, distante de uma comunidade cristã. Se você se preocupa com a sua saúde espiritual, eu imagino que principalmente as mães e as grávidas se preocupam com a sua saúde física, especial desses momentos, né? Cara, se preocupe com a sua saúde no sentido espiritual também, de desenvolver aí sim uma boa espiritualidade. E não venha me dizer que talvez nesse tempo de isolamento social que a gente viveu, você teve mais tempo para... Bom, que você teve mais tempo para ler a Bíblia e orar, com certeza você teve, porque os deslocamentos foram mitigados e diminuíram, né? Mas será que você desenvolveu a sua espiritualidade mais assim nesse tempo? Sei lá. Às vezes eu acho que não, mas, enfim, realmente, a minha oração desse final de tarde, início de ano, é que a gente realmente saia convencido, e isso aqui não por mim, por eu falar, mas espero que nunca vocês tenham convencido por algo que eu fale, mas sim pelo que a Bíblia fale, porque é ela que tem que nortear a nossa vida, o nosso jeitão de viver, né? Como é importante a gente ter uma realidade comunitária. Pois bem, se a gente for pensar na Bíblia, desde sempre, ela nos dá exemplos de pessoas, ou melhor, de um povo que é levado por Deus, que é usado por Deus, que é uma ferramenta para que uma espiritualidade sadia se desenvolvesse. Às vezes nós, no nosso isolacionismo, no nosso distanciamento intrínseco que está dentro de nós, temos uma capacidade muito exagerada de definir aquilo que a gente acha que é o certo e o que é o errado. Vai me dizer que você não sabe o que é o certo e o que é errado. Todo mundo acha que tem um senso de justiça própria, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no passado, bem aguçado. E agora o senso de espiritualidade própria também acaba entrando nisso. Só que quando a gente usa os nossos padrões, os nossos preceitos, a nossa forma de pensar e agir como uma baliza, como um medidor do que é uma espiritualidade saudável ou não, cara, a gente corre um sério risco de escorregar e definir aquilo que não é o correto. Porque o que define é a Bíblia. E a gente é mestre de definir as coisas de acordo com a nossa própria vontade. Pois bem, vamos contar a história. Quando tudo começou, o mundo era muito bom, né? Vocês conhecem muito bem essa história. E ele tinha até um cheirinho de carro novo. Não sei se faz tempo que talvez você não compre um carro novo. Eu faz tempo, mas entrei esses dias. Faz uns 4, 5 meses num carro novo, 0 quilômetro. É bom, né? O cheirinho do carro zero. Imagina, o mundo estava com esse cheiro. Carro 0 quilômetro. E aí tinha um cara nesse mundo. Você sabe dessa história, né? Provavelmente. E esse cara era o tal de Adão. E Adão, ele via que tudo aquilo ali que ele estava fazendo era bom. E aí um dia, provavelmente Deus chegou para ele assim e falou: Adão, você está vendo aí tudo? Está tudo beleza, né? Está tudo bem? Aí Adão deve ter falado para Deus: opa, tá bom, está tudo muito bem. Aí Deus fala para ele: Adão, se liga, meu, está tudo bem mesmo? Você tem certeza disso? Adão fala: oh Deus, está tudo bem sim, está tranquilo, está legal. Adão, tem certeza? Aí Deus fala para ele: ó, faz o seguinte, Adãozinho, ó, vamos dar uma volta aqui. Tá vendo aqueles bichos ali, ó? Começa a dar nome para eles. E ele começa a olhar, Adão vê, tinham dois. Era um cachorro e uma cachorra, uma cadela, né? Um gato e uma gata. Tinha um cavalo e uma égua. Ele viu ali tudo aos pares. Aí ele começa a pensar naquela conversa que ele teve com Deus há uns minutos atrás. Poxa, talvez nem tudo esteja bom, né? Mas é interessante que a espiritualidade de Adão ali no começo era uma coisa tremenda. Porque a gente, na nossa espiritualidade sozinha, solitária, a gente entra no nosso quarto para falar com Deus. Ali, o próprio Deus vinha e entrava no quarto de Adão no final da tarde para trocar uma ideia com ele. Tinha espiritualidade melhor do que essa? Ele vivia ali tete a tete com Deus. O negócio estava beleza. Mas aí ele observa ali naquela demanda de dar nome para os animais e ele fala: ah, não, realmente não está tudo bem. Aí Deus fala para Adão: ó, não é muito bom aí que o homem fique sozinho, não. E essa ideia aqui do homem ficar sozinho, muitas vezes a gente acaba levando isso só para a ideia do casamento, né? É bom que o homem case e tal, isso é bom. Mas o texto não se aplica somente nisso. Isso eu diria que é a parte secundária do texto. A parte principal do texto é de que o homem, ele foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. E Deus é um ser relacional, Deus é 3 em 1, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele, na sua própria natureza, se relaciona entre si. Então, o homem, sendo feito à imagem e semelhança de Deus, necessita relacionar-se, necessita ter gente por perto, precisa ter cheiro de gente. Essa é uma necessidade intrínseca humana, só que essa necessidade intrínseca humana foi deturpada, porque teve um probleminha que você sabe que aconteceu lá em Gênesis 3. Afinal de contas, você está acompanhando a leitura da Bíblia, né? A gente vai postar aí de uma maneira recorrente esse ano, toda semana, aí, os capítulos da semana. Acho que vai ser uma jornada muito bacana que a gente pode fazer juntos aí como igreja. Mas enfim, Deus muitas vezes usa um cara, uma pessoa, para o benefício de um povo. E tanto é, agora que vale fazer um parênteses. Logo depois, quando a Eva é criada, uma breve digressão. Eva é criada e Deus dá uma ordem para aqueles dois seres ali, Adão e Eva, no caso, para que eles fossem férteis e que eles multiplicassem. É parte do plano de Deus que o homem e a mulher, ao se casarem, sejam férteis e multipliquem-se. Essa é a ideia. E quando o homem fértil e multiplica, o que acontece? É óbvio, um monte de gente chega, um povo é formado. Um povo é instituído. Então, através de muitas vezes Deus fala por um cara, mas acaba fazendo isso para o benefício de todo o povo. E aí o texto segue ali, com certeza você já passou por esse texto que eu vou falar agora também, que lá começa em Gênesis 7. Tem um cara que é justo na terra. O nome dele é Noé. E talvez você viu aquele filme Noé, aí hollywoodiano, uns tempos atrás. Lembra aquela coisa de jatos de água saindo como se fossem geysers, que fala, né? Por todo lado. Não é bem assim o que talvez acontecia ali. Mas enfim, aquilo é um filme, não importa. Cara, Noé era o único cara justo naquela época. E Deus fala que ele... Eu vou detonar com tudo isso aqui. Mas aí Noé fala, ô família, vem aqui. Então, é como se fosse aquela cena de final de ano. Num ano padrão, não vou dizer no ano que passou, mas certamente foi talvez lá para Valinhos, e aí foi a família toda de um lado, foi toda a outra família do marido, da esposa, leva todo mundo, vai para casa e enche a galera. É isso que aconteceu naquela arca de Noé. Então, o justo era Noé. Mas entrou todo mundo, veio genro, cunhado, filho, filha, esposa, todo mundo. E claro, os animaizinhos aos pares também chegaram juntos. Então, por conta de um cara também, novamente, Deus acaba abençoando uma galera ali. E por fim, aqui nessa essa entrada inicial aqui da Bíblia, tem mais um cara que você certamente conhece. Lá em Gênesis 12, começa a história de um cara chamado Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Aí ele deve ter dado aquela coçadinha. Pô, da parentela inteira? Sim, senhor. Todo mundo? Tá todo, meu povo está todo aqui. Não posso levar ninguém, não. Aí o que resulta? Ele leva o cunhado. Ló vai junto. A esposa dele vai, filhos e filhas. Então, por meio de uma pessoa, Deus acaba também abençoando todo o povo ali e uma família acaba sendo gerada. Deus não quer tratar através somente de pessoas individuais. Ele geralmente usa a família, usa o povo inteiro para caminhar e desenvolver sim aí uma espiritualidade saudável. Ele sempre nos chama a viver em comunidade. E é na comunidade que muitas vezes a gente consegue ser fortalecido, que a gente muitas vezes pode fortalecer alguém, pode ajudar alguém, dar uma força, um suporte e receber, por vezes, esse suporte. É muitas vezes na comunidade que a gente consegue chorar com os que choram, é no seio da comunidade que a gente pode dar sorrisos de alegria, celebrar grande festa porque uma criança nasce, por exemplo. Que alegria teria se ficasse escondido, escondendo só a criancinha ali? Não, não tem festa, não é legal, não dá. Mas enfim, dito isso, queria convidá-los aí agora sim a abrir a Bíblia em Romanos 12. Romanos é um texto da hora. Bom, a Bíblia inteira é assim, né? Mas vamos lá. Se quiser acompanhar, a gente vai ler do versículo 1 ao 5 hoje e semana que vem a gente vai ler a partir do 6. Mas vamos lá. Romanos 12. Portanto, daqui a pouco a gente vai voltar nisso. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até aqui, provavelmente, você já tenha ouvido umas 10 reflexões sobre o tema, mas o texto segue. Por isso, versículo 3, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Legal, até aqui, semana que vem a gente continua. O texto começa com uma palavrinha que não nos permite passar batido. Portanto. Portanto o quê? De Romanos 1 até Romanos 11 é o tratado. Bom, antes disso, Romanos é talvez o tratado teológico mais denso de Paulo. E ele é dividido basicamente em duas partes. De 1 a 11 ele vai falar da parte teórica, da parte mais dogmática, vamos dizer assim. Aí agora, portanto, depois que eu falei de toda essa parte teórica aqui, falei como que funciona a história, vamos entrar na prática. Então hoje a gente vai entrar na prática aqui no capítulo 12. Mas esse portanto, o que ele veio falando antes? O que ele disse aqui? Se você se lembra, tem um versículo famoso lá no capítulo 1, né? O justo viverá pela fé. E aliás, está fazendo menção lá a Abraão lá atrás. Eu não me envergonho do evangelho, porque esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gentios. Então ele vai falar isso também no capítulo 1 sobre os problemas, sobre pessoas que se perverteram das suas ideias, na sua forma de viver, deturparam aquilo que Deus tinha como propósito inicial e acabaram vivendo de uma outra forma não muito adequada. Tanto é que ele chega no capítulo 3 e fala: todos pecaram e precisam da graça de Deus. Mas o texto segue que: quem diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça superabunde em nós? De maneira nenhuma, nós que uma vez morremos para o pecado, como permaneceremos dele? É o comecinho ali do capítulo 5. E nesse mesmo capítulo tem um dos versículos que eu acho mais bonitos, que é: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É de arrepiar, mesmo com o ar ligado aqui, ia arrepiar de qualquer jeito. E o texto segue no capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No capítulo 7, ele chega: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Putz, eu não consigo, eu tento fazer o bem, esse o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer este eu faço, miserável homem que sou. Esse é Paulo no capítulo 7, depois chega no capítulo 8: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele chega no capítulo 9 e 10, aqueles mais emblemáticos e talvez difíceis de toda a Bíblia de se explicar, não vou nem me atrever a citar, bom, vou citar um, vai. Capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esse é o mais fácil do capítulo 10, né? Não vou entrar nos detalhes do 9 ou 10 aqui, e depois no 11, como crerão se não há quem pregue, como acreditarão se não ouvirem a palavra de Deus? Um resumo bem amplo aí desses 11 primeiros capítulos seria isso: a justificação, a salvação vem em Cristo Jesus. Por conta de Cristo Jesus. Portanto, já que Jesus morreu, ele provou o seu amor para conosco. O que a gente vai fazer? Qual é a nossa atitude diante de tão grande amor por mim e por você? O que eu faço com isso depois que eu sei dessa história, desse evangelho tão bonito? O que a gente faz? Aí ele sugere, né? Rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, opa, em sacrifício vivo, santo e agradável. Essa questão do oferecer, estava pensando um pouquinho sobre isso. Você só é capaz de oferecer algo que você tem. Se você não tem, você não pode oferecer. Então você vai fazer uma operação alavancada, né, Pedro? Vai estar fazendo uma coisa que talvez não seja permitido por todas as coisas que você possui. Então você só pode oferecer aquilo que você tem. Então, o que ele está pedindo? Se ofereçam. Ofereçam a sua vida. Agora, você só pode oferecer a sua vida se a sua vida tiver um dono que não seja você. Porque se você acha que é o dono da sua própria vida, com certeza você não vai oferecê-la. Porque você vai querer preservá-la para o resto da sua vida. E quando você tiver vida. Agora, quando a gente entende que a nossa vida está nas mãos de Deus, que é Ele quem nos deu a vida, que a nossa vida não é nossa, mas é assim, dEle, a gente pode oferecer a nossa vida em favor de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala que esse é o uma coisa interessante. Esse é o vosso culto racional. Sabe aquela coisa de que, eu não vou fazer tal coisa porque eu não me senti chamado. Eu não senti que devo fazer isso. Eu não senti que devo fazer aquilo. Eu não sei se é o caso porque eu não senti que eu devo casar. Essa coisa de brasileiro, de querer ficar sentindo. Eu vou lhe dizer uma verdade sobre isso. Coisa do capeta e do diabo. Sabe por quê? Sabe qual a possibilidade de eu sentir algo errado e danoso na minha vida? Deve ser uns 99,9%. Porque como faço de Paulo as minhas palavras, miserável homem que sou. Aqui tem um monte de coisa ruim. Eu sou um pecador que a minha disposição para fazer o mal é tremenda. Eu sou muito capaz de fazer o mal. É pela graça de Deus e misericórdia de Deus que às vezes sai alguma coisa boa de dentro de mim. Se eu ficar esperando para sentir algo, para fazer algo em direção a Deus, vai ficar esperando para o resto da vida. Porque a nossa disposição em fazer o bem é praticamente nula. Se você não tomar uma decisão racional, deliberada, intencional, de se oferecer a Deus, o negócio não vai funcionar. Por isso, se ofereçam como um culto racional. E essa ideia de sacrifício aqui, não é, ele fala, né, sacrifício vivo. É meio dúbio, né? Porque o sacrifício, você lembra aí, talvez, do próprio Abraão, né? que ia sacrificar quem? Seu filho Isaac. E nessa que ele ia sacrificar Isaac era matá-lo. E a ideia aqui não é exatamente de fazer um altar, colocar alguma coisa como sacrifício. Mas a ideia de sacrifício vivo é muito mais ligada na mentalidade paulina como uma gratidão. Cara, se Deus fez tudo o que ele fez, se ele provou o seu amor para comigo, enviando Jesus Cristo para me tirar do tremendal de lama, colocar os meus pés numa rocha firme, falando aqui do Salmo 40, né? Se ele me deu a verdadeira vida que eu tenho, qual vai ser a minha atitude para com Deus diante disso? Não pode ser outra, a não ser em romper em gratidão, em agradecimento e falar, Deus, eu quero me oferecer inteiramente ao Senhor. Eu quero dedicar minha vida para Ti. Eu quero entregar o meu ser para Ti, porque eu não consigo vivenciar, imaginar outra coisa a não ser essa. Não tem como. Esse é o que está no imaginário ali de Paulo, na ideia de gratidão eterna. E essa coisa aqui da razão e da sensibilidade é interessante. Um amigo meu me contou quando a esposa dele estava grávida do primeiro filho. E eles estavam ali à noite, assim, prestes a dormir, já na cama, e do nada, esse meu amigo me contou que a menina caiu em choro, em prantos, de uma forma assim que ele não imaginava. E aí ele perguntou pra ela, mas o que que tá acontecendo? Por que que você tá chorando? Eu não sei, me deu vontade de chorar, eu não sei. E ela em pranto, em pranto, em pranto. Dali a pouco, passado 2, 3 minutos, passou. Mas como assim passou? Ah, passou. A gente brasileiro gosta de sentir as coisas, acha que um monte de choro vai nos levar pra perto de Deus. Agora eu vou falar em especial para as meninas. Às vezes você está sentindo alguma coisa assim, faz um teste, meu, sei lá, de gravidez. Às vezes está grávida. É alguma coisa assim. Agora tem cara que chora. Agora, para equilibrar a história, né? Agora não foi nenhum amigo que me contou essa história. É um testemunho próprio de coração. Que faz tempo que eu não sinto isso que eu vou contar aqui, viu, Samuel? O cara, meu, vê o time ganhando a Libertadores. Ah, vê ganhando a Libertadores. Campeonato Mundial, até chora. Até chora. Tem gente que nunca ganhou o Mundial, né? Não, nem tem como chorar. Tá com o choro engasgado há tempos aí, né? Enfim, chora pelas mais diversas coisas, pelas mais diversas situações da vida. Meu, ofereça-se a Deus. É uma atitude deliberada, intencional, prática e efetiva. Não é algo etéreo, longe, distante. Se ofereçam. É isso que o texto está se propondo a fazer. Vamos lá, vamos seguindo um pouquinho mais. Poxa, sabe, a gente tem que fazer o que é certo. Não é porque a gente acha que algo é certo, mas sim porque a Bíblia nos norteia e nos dá a diretriz de como viver a vida. Como viver uma vida com uma espiritualidade sadia. Poxa, certamente isso passa pela importância da vida comunitária. E aí o texto vai seguir. Olha só o versículo 2. Qual é a consequência de apresentar, de se oferecer a Deus como um culto racional? Não se amoldem, aí ele fala, né, o que deve ser feito, seguindo, desculpa. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Agora aqui sim, a consequência disso. Para quê? Esses para quê, quando você aproveitar, né, início de ano, quando você lê um para quê, pode se ligar que é uma consequência prática do dia a dia aí que você vai desfrutar e aprender. Para quê? Vocês experimentem e comprovem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vez que a gente se oferece a Deus como o culto racional, a consequência disso é experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É a pergunta de R$1 milhão. Todo mundo quer saber qual que é. De novo, fazendo uso do nosso país Brasilzão aqui, a gente é muito ligado. A nossa cultura evangélica é muito relacionada à prosperidade, né? E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, às vezes pode ser a prosperidade, mas nem sempre. Conversava esses dias aí com o Paulo lá em casa, né? E papo vai, papo vem. Às vezes, sabe o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É passar por um momento de dificuldade, por um sofrimento. Isso, às vezes, a gente até aceita, né?
passar um momentinho, porque a gente sabe que não sobrevirá sobre vós nenhuma tentação maior do que possais suportar. A gente lembra, né, Jesus falando, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente lembra também lá de Tiago, no capítulo 1, que fala, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria quando passarem por várias provações. Mas aí o Paulo virou e falou sabiamente, né? Às vezes, não é simplesmente um passar. Às vezes, o sofrimento é algo que perdura, que parece que não tem fim. E se não tiver fim mesmo? Eu confesso, vou lhe ser sinceros, eu não me lembro de passar uma fase assim muito delongada de muito sofrimento. Eu não me lembro. Eu, com a minha comodice, gostaria de não ter que passar por um momento tão intenso assim. Mas às vezes algumas pessoas passam por isso. E talvez você esteja passando por isso agora. Por um momento de sofrimento mais demorado, mais duradouro, que você não vê um fim, não vê um escape, não vê a hora que vai sair. Cara, isso pode ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? A Bíblia não é feita de mar de rosas. A Bíblia não fala que vai ser tudo 100% bom. Às vezes a boa vontade de Deus é essa. Às vezes a boa vontade de Deus é que você tenha uma Ferrari e possa ser canal de bênção para quem tem Ferrari igual você. Às vezes é isso. Ah, eu não tenho uma Ferrari. Aliás, se pudesse, não teria nem carro. Mas, enfim, às vezes é. Só que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é medida, a métrica dela é mais perfeita e mais precisa quando a gente a mede pensando quanto isso está me aproximando de Deus, quanto isso está me levando para perto dele. Afinal, como a gente falou, a gente não é dono da nossa vida. Deus é o dono da nossa vida. Eu sou dele, eu sou dele, nós somos dele. Essa é a métrica. Ela é boa, ela é perfeita e agradável quando ela nos leva para próximo, para perto do próprio Pai. E talvez você esteja pensando, Betinho, você não ia falar sobre comunidade, a importância de viver uma vida comunitária? Você está falando só coisa sozinho? Isso seria se a gente parasse aqui no versículo 2. Mas a Bíblia é legal, né? Ela continua e ela segue. E é muito importante que a gente leia a Bíblia direito e inteiro. E aí o texto continua. Por isso o quê? Por isso que a gente acabou de falar, de apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus, que a gente vai desfrutar aí da boa, perfeita e agradável vontade dele. Olha, por conta disso, pela graça, leio aqui o versículo 3 do capítulo 12 de Romanos. Por conta disso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, olha, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Cara, como é essa história de conceito equilibrado, não equivocado? Você talvez já passou por um tempo na vida em que seu ego estava muito cheio e teve que vir, parecendo uma bexiga, né? Que alguém teve que vir com um alfinete e tuf, dar uma furadinha para você murchar e cair na real? Às vezes a gente passa por momentos assim. É mais ou menos isso que o texto está se propondo aqui. Esteja no meio de uma comunidade que alguém possa trazer você para o plano normal, para a realidade, para a vida cotidiana, para o ordinário, no bom sentido da palavra, da vida real. Esteja conectado nessa comunidade para que isso possa acontecer, porque com o passar do tempo, com a nossa capacidade de decidir e achar que consegue decidir e saber aquilo que é bom e que é ruim, a gente vai vivendo no fantástico mundo do Betinho, no fantástico mundo do Paulo, do Vini, e vai vivendo, cada um no seu mundinho, isolado. Então, por isso, depois que você apresentou o corpo, entendeu qual que é a boa vontade de Deus, esteja numa comunidade, para você não ficar se achando a última traquinas do pacote. Ou então chocolice, né? É melhor chocolice. Enfim, e aí o texto segue agora no versículo 4 e 5, um dos versículos que eu gosto mais desse texto, depois do último, porque, só ler aqui, vai o 21, só de passagem. Olha, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Talvez esse daqui seja um dos maiores desafios da fé cristã. Mas a gente vai ler o 4 e o 5. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Depois que a gente viu toda a teoria, toda a base teológica, ele fala, olha, vocês são muitos. E vocês, cada um de nós é um pedacinho, é um membro. E esses membros todos estão ligados a um corpo. Vocês estão ligados a um só corpo. Agora, sabe o que às vezes acontece? Uns estômagos que acham que conseguem viver sozinhos. Então o estômago pega e sai do corpo. E ele fica longe do corpo. E quer levar a vida sozinho lá longe do corpo. E aí ele está levando essa vida sozinho ali, tão longe do corpo, que ele acha que ele se basta. Que ele acha que, por ele ter saído do corpo, cara, o corpo vai morrer. Vai dar pane. Ele fala, a igreja vai quebrar, eu não estou mais lá. Eu não sei vocês, mas eu vou contar uma história sobre isso. Em 2000 e... eu tinha cabelo na época, bastante cabelo. Era no, acho que segundo estágio ou terceiro. Poxa, eu tava para me formar, 2009 ali. Eu fazia estágio numa empresa há muito tempo, então talvez era o estagiário há mais tempo ali. Tava para me formar, ser efetivado. Estagiário sênior, coordenador dos estagiários. Só tinha eu e mais um, né? É coisas assim que a gente acha que tinha alguma coisa. E eu pensava que... Eu falei, meu, se eu sair daqui, o cara não vai me deixar sair. Vai querer que eu fique, vai me dar um aumento. Aí recebi uma proposta, né? Fui lá conversar para tentar negociar um aumento, né? Alguma coisa melhor. E eu tava crente que o cara ia falar, Roberto, você é imprescindível para nossa empresa. Não tenho como que você fique longe. Ó, tá aqui, ó, pá, vou cobrir. Era isso que eu tava esperando. E aí ele vira e fala pro menino cabeludo lá. Olha, Alberto, não existe pessoa insubstituível. Não tem jeito. Vai, aproveita, é uma oportunidade muito boa que você tá recebendo. Vai lá, se desenvolva. Espero que o que a gente ensinou aqui você possa desenvolver e tal, aquela coisa. Eu falei... Ele está certo. Eu não sou a última bolacha do pacote. Assim é com a gente na igreja. Às vezes a gente acha que vai sair e vai ficar tudo bem. Puxa vida. Se Deus, que é o Deus que criou, se um estômago sai, ele vai lá e coloca outro. Ele dá um jeito. Ou então, ele transplanta. E essa história de transplante, a gente tem um pouco de conhecimento de causa familiar, né? Às vezes um membro, ele pode ficar um pouco fora do corpo, que ele sobrevive. Fui pesquisar. Um rim, por exemplo. Ele é capaz de ficar até 36 horas fora do corpo. E ele se mantém útil para um transplante. Um coração, ou um pulmão, está em voga, né, pulmão hoje em dia, é capaz de ficar até 4 horas fora do corpo para fazer um transplante. O ano era 2012. Eu me lembro, eu estava lá em Guarulhos, era uma época que eu trabalhava com engenharia durante o dia, e à noite dava aula numa faculdade lá em Guarulhos. E aí o celular toca, era o meu pai falando, Betinho, amanhã eu vou fazer o transplante. Era meio do ano, eu me lembro bem que eu tinha já até conversado com o pessoal ali da turma para poder atender o telefone, porque o meu pai estava na iminência de fazer o transplante, mas quem ia dar o rim para ele, ia ser o meu tio mais velho. Mas aí meu tio fala que teve a sensação de Isaac, né? Tava indo ali pro matadouro, mas não recebeu, não precisou doar um rim. E aí meu pai recebeu um rim. Hoje meu pai tem 3 rins. Logo quando ele fez o transplante, ele que tava, imagina, né? Tava fazendo hemodiálise. Para você ter uma ideia, nem a alface, uma coisa mais elementar, assim, que você acha, alface não dá nada. Nem a alface ele podia comer. Ele só comia verdura cozida, sem sal. Imagina, que delícia comer escarola, sem sal. Estava magro. Fez o transplante e engordou 1 quilo. O órgão ali, o rim, ficou um tempo, veio de Bauru, eu me lembro. Ficou um tempo fora do doador. Chegou lá no meu pai, cara, outra vida. Meu pai hoje vive. Recebeu um rim novo e viveu. Mais uma história de transplante, agora essa aqui é um pouco mais punk. O irmão do meu pai, o mais novo, ele teve câncer, e um câncer no coração. E essa de câncer no coração é algo muito raro, e os médicos não queriam, eu vou falar um português aqui bem nada médico, dar uma raspada no câncer para permanecer o coração. Isso era muito arriscado fazer. Então eles foram fazer uma coisa um pouco menos arriscada. Coisa de louca medicina, né? Tiraram o coração do meu tio junto com o câncer e todo o peso que estava junto ali, envolto naquele câncer, e colocaram um novo coração no peito do meu tio. Meu pai e meu tio são vivos ainda hoje e espero que vivam aí por um bom tempo. Tudo isso para dizer que um membro, às vezes a gente fica afastado, distante, longe um pouco da igreja. Mas sempre tem uma chance de volta. Nunca é tarde demais para voltar. Diferentemente de um membro. O coração são 4 horas. De um membro do nosso corpo, né? Um órgão. 4 horas. O rim ali eram 36. Dá tempo. A chamada está aí. Não fique distante. Não se afaste disso. Nós somos o corpo. A gente precisa estar junto. A gente não pode simplesmente se desconectar e desligar por conta de circunstâncias passageiras que nós estamos acometidas. E aí, talvez você esteja pensando, mas Betinho, então a igreja que é a fonte de nutrição? E talvez, cara, sinceramente, eu não acredito que a igreja seja a fonte de nutrição. Porque quem que é o cabeça do corpo da igreja? É Cristo. Se a gente está conectado com Cristo, a gente, teoricamente, vai estar conectado com a igreja. Afinal de contas, a igreja é plano de Deus. É plano daquilo que Deus propôs para a realidade humana. Como a gente falou lá no comecinho, há 2000 anos estão tentando destruir, como o Saião falou. E não consegue. E sabe o que vai acontecer? Não vão conseguir. Não tem jeito. A igreja, eu digo, como um todo. Não uma igreja local aqui e ali. Pode fechar, isso acontece. Mas a igreja como a realidade total, planetária, isso, essa instituição, jamais. E, cara, a Bíblia preconiza, ela nos orienta, ela nos instrui a estarmos numa realidade comunitária. Para quê? Para que você possa ser abençoado e para que você possa ser um canal de bênção na vida do outro. E agora aqui sim, caminhando para o fim, para valer. A gente acredita que quem acredita em Jesus é salvo. Pô, hoje eu tô falando um evangeliquez danado, né? Mas o tema não me permite, talvez, se você tiver dúvida, depois fala comigo, aí eu tento esclarecer os termos. Mas se a gente é salvo, a gente procura a igreja. Agora, quer dizer que a salvação está na igreja? Não, acho que não me parece isso. Mas a gente, como cristão, como pessoas que acreditam em Cristo, que ele morreu entre os mortos, levou a minha culpa pelo pecado, mas ele ressuscitou para me dar uma nova vida, a gente é chamado, sim, a viver em comunidade como expressão do amor de Deus. Afinal de contas, João 13:35 fala, vocês vão conhecer meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Vivendo numa ilha, é impossível. Isolado, largado e pelado, igual Adão, é impossível você viver amando alguém. Não tem jeito, não tem como. Então, por que a gente precisa se importar com a vida comunitária? Por que a gente precisa se importar com a igreja? Porque a gente faz parte de um corpo maior. Eu sozinho sou só um membrozinho. Eu preciso de vocês. É bom estarmos aqui louvando a Deus juntos. A adoração comunitária faz parte do plano de Deus. E isso, a questão de fazer parte, é fazer. É pôr a mão na massa e fazer o negócio acontecer. A gente precisa de ajuda, as coisas precisam acontecer na Ibira, a gente precisa de, poxa, infindáveis coisas a gente pode fazer acontecer. E você está falando, ai Betinho, você está falando só isso por fazer. Cara, quando a gente está fazendo as coisas, a gente está se relacionando com outras pessoas, a gente está entendendo a necessidade muitas vezes do outro. E é muitas vezes num montar equipamento de áudio de transmissão, num ensaio de música, ajustando uma planilha de orçamento, que a gente consegue bater um papo e falar, caramba, esse cara está precisando de ajuda, eu posso ajudá-lo. Enfim, tenha claro na sua mente que você não se basta, que eu não sou autossuficiente, que eu não consigo viver. Afinal de contas, aí o texto fala no versículo 3, não tem um conceito mais elevado de você mesmo do que você acha que deve ter, mas sim equilibrado. Para que isso aconteça, a gente precisa ter uma vida comunitária. O texto vai seguir depois, a gente vai falar mais em detalhe na semana que vem sobre usar seus dons e talentos, e aí a gente vai falar isso mais na próxima semana. Mas a igreja também é um local de cooperação mútua. A dor do outro é uma oportunidade de eu ser afago, de eu ser canal de paz, um momento de tranquilidade naquele momento de dor circunstancial que ele está passando. Às vezes, o momento é de alegria. É hora de sorrir junto e falar, recebi o bônus do fim do ano. Eu ralei pra caramba. hoje a pizza é por minha conta. Poxa, pode me chamar, eu vou com o maior prazer. Cara, desfrute também dos bons momentos, a gente falou sobre isso em Eclesiastes, né? A igreja também muitas vezes é o lugar, a comunidade, a vida comunitária, é o lugar de confissão de pecados. E no sentido de a gente se entristecer porque a gente, ai, errou, vacilou e pisou na bola. Mas também é a oportunidade de, ao confessar o pecado, é lembrar, o Senhor me regenera, Deus é quem me cura, Deus é quem me liberta desse mal. Ai, miserável homem que sou. É na comunidade que a gente vai ter a vitalidade para uma vida espiritual, com certeza. E por fim, por que eu preciso me importar com a igreja? Por que eu devo me importar com uma vida comunitária? Deus se importa. Deus quis isso. Isso é plano de Deus. Há 2000 anos a gente tenta destruir. E eu faço parte disso. Tentando destruir a igreja. Mas Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E nada pode nos afastar desse amor dele. O desejo do nosso coração nesse início de ano é que a gente permaneça. Que a gente permaneça em Cristo, como a gente vai cantar daqui a pouco. Que só em Cristo a gente ache o afago, o perdão, o motivo da alegria. E que ao achar isso, isso seja em Cristo, seja revelado, seja evidenciado na comunidade cristã. Minha gente, tem muita gente que precisa de Jesus, tem muita gente que precisa de um ombro para chorar, tem muita gente que precisa de um abraço para poder sorrir e celebrar. Seja essa pessoa, não vive isolado. Mas lembre-se, não é porque você quer fazer isso que isso vai acontecer, é porque a sua vida não é mais sua, mas sim de Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente possa viver uma vida comunitária, se importando com a igreja, se importando com os membros, um com os outros. Que Deus nos abençoe e nos dê graça.